10 horas e 35 minutos, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Dois homens morrem baleados dentro de casa em Cascavel, no oeste do estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esses dois homens, eles morreram na noite deste domingo após serem baleados no bairro Tarumã, na região norte aqui de Cascavel. Os homens foram baleados com diversos tiros dentro da casa onde estavam. Um deles morreu no local e o outro foi levado por meios próprios até uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu quando chegava na unidade. As vítimas foram identificadas como Lucas Vieira, de 31 anos, e Carlos Fernando Varela, de 26 anos. Diversas equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e do CIAT atenderam a ocorrência. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento dos corpos, ninguém foi preso ainda, e a Delegacia de Homicídios vai apurar as circunstâncias que levaram ao crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima para a Polícia Civil no 197. Lucião.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. 10h36, atiradores invadiram uma residência em Maringá e mataram uma pessoa. Outras quatro ficaram feridas, foram baleadas, levadas a hospitais. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. O crime foi na noite de sábado. De acordo com testemunhas, quatro homens armados chegaram num Palio e invadiram a residência que fica no bairro da região sul de Maringá. Elas estavam atrás de uma pessoa que não foi encontrada na residência. Os disparos atingiram a dona da casa, uma mulher de 60 anos, que levou cinco tiros e foi socorrida em estado gravíssimo. O filho dela, de 19 anos, e um amigo da família de 21 anos também foram baleados. O rapaz de 21 anos morreu no local. Havia ainda na residência um outro rapaz de 19 anos que, quando era adolescente, foi apreendido suspeito de participação na morte de um policial militar. Ele também foi baleado. Os atiradores, depois deste crime, foram até uma outra residência num bairro próximo, pararam em frente à casa e atiraram mais 35 vezes. Neste local, um adolescente de 17 anos foi baleado no peito e na perna e socorrido por familiares. Segundo testemunhas, os atiradores utilizaram um seletor de tiros, mais conhecido como kit rajada. Os peritos criminais encontraram várias cápsulas de pistola 9mm. O veículo usado no crime foi abandonado, queimado, numa estrada rural. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente na PR-151, no município de Castro, que fica nos Campos Gerais, aqui do Paraná. A colisão envolveu carro e caminhão. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes sobre este acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O acidente, classificado como complexo pela Polícia Rodoviária Estadual, aconteceu no começo da tarde de ontem, no quilômetro 286, no trecho entre Piraí do Sul e Castro, nos Campos Gerais. Um caminhão com placas de Candói trafegava pela rodovia quando aquaplanou devido à chuva forte e acabou parando semitombado às margens da pista. Em seguida, um veículo Ford Fusion com placas de Castro, que trafegava no sentido contrário, também aquaplanou e houve a colisão. O motorista do caminhão, de 60 anos, e do carro, de 32 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. O passageiro do caminhão, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Os bombeiros realizaram resgate de mãe e filha ilhadas após uma cabeça d'água lá em Morretes, no litoral do estado. Patrick Gouveia tem as informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Vamos complementando a informação da qual você trouxe o destaque. Na tarde de ontem, a cidade de Morretes foi cenário de um resgate dramático, conduzido pelas equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná. Mãe e filha encontravam-se ilhadas às margens do Rio São João devido a uma perigosa cabeça d'água causada pelas intensas chuvas que atingiram a região. O fenômeno natural resultou em uma situação bastante delicada, isolando as duas vítimas sem a possibilidade de atravessar a margem oposta. O alerta para o resgate foi acionado e os bombeiros agiram prontamente para garantir a segurança da mãe e também da filha. A operação de resgate envolveu o uso de uma trilha secundária com a travessia segura realizada através de uma chácara próxima do local. Com habilidade e agilidade, os bombeiros conseguiram conduzir as vítimas em segurança, evitando qualquer ferimento durante a operação. Após o resgate bem sucedido, mãe e filha foram reunidas em segurança sem registrar qualquer gravidade decorrente da situação. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da precaução e também da atenção das pessoas diante das condições climáticas adversas. Ao primeiro sinal, sair imediatamente da água e procurar um local seguro ou lugares mais altos. Em caso de chuva, não se arriscar e entrar nos rios e também nas cachoeiras. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas suas informações. Já que estamos falando do litoral do estado, o intenso volume de chuva que atingiu o litoral nas últimas semanas preocupa as autoridades de saúde, já que o acúmulo de água pode favorecer a proliferação do mosquito da dengue. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Em 6 dias, choveu mais de 1.320 milímetros nas cidades litorâneas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Os 3 municípios registraram os maiores volumes de chuva na última semana. Córregos e rios transbordaram, ruas ficaram alagadas e ainda há acúmulo de água em muitos lugares. Mesmo após a diminuição das precipitações, as autoridades de saúde se preocupam com o acúmulo de água que pode favorecer a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Para evitar a reprodução do Aedes aegypti, a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, realizou no último fim de semana ações de conscientização e combate à dengue em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Cerca de 300 profissionais que foram contratados pelo governo do estado para trabalhar na temporada de verão no litoral fizeram orientações para a população. Os agentes da SESA treinaram os profissionais para que pudessem informar a população de forma correta sobre prevenção da dengue e de outras doenças que são disseminadas após enchentes, como leptospirose, diarreia bacteriana e outras infecções que podem ser contraídas nos alagamentos. Aproximadamente 80 pessoas foram aos bairros mais atingidos pelas chuvas nos 3 municípios. Os outros profissionais ficaram em pontos montados nas praias para repassar informações aos banhistas e distribuir materiais educativos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo da ação foi orientar moradores e turistas do litoral para evitar que novos focos se formem em locais onde há muita água e lixo acumulados, bem como eliminar prováveis criadouros do Aedes aegypti. A diretora da Primeira Regional de Saúde, que abrange o litoral, Carmen dos Santos, acompanhou o trabalho das equipes durante o último sábado.
Apoiar a população dos municípios afetados pelas enchentes nesse momento, com orientações sobre cuidados, né, cuidados com relação à saúde, principalmente com relação à dengue, e tentar identificar qualquer situação que nós possamos estar ajudando na população e o município na melhoria das condições desse momento. Nós orientamos quais os cuidados, o que, que eles precisam observar e orientar a população, principalmente na remoção de criadouros do mosquito da dengue, situações que possam colocar em risco a saúde da população.
Diva Coste, de 70 anos, moradora do bairro Rio da Onça, em Matinhos, um dos mais afetados pelas chuvas, disse que as orientações repassadas são importantes, mas a população precisa fazer a sua parte.
Tem que tirar as criadoras, não manter a água parada, porque daí não vai criar o bicho. Porque, olha, a gente viu tanta água acumulada por aí, tanta sujeirada, tanta coisa, que a gente fica horrorizada, viu? E o povo tem que seguir. Eu acho que se vocês falarem e o povo não seguir, não vai adiantar nada. O povo tem que seguir, porque, olha, não é fácil. Vamos ser prevenidos, as coisas, tudo é mais fácil se você prevenir. É mais antes você se prevenir do que você ficar doente, hein?
Segundo o último boletim epidemiológico da dengue, divulgado pela SESA, Foram 3 mortes e quase 16.700 casos de dengue registrados desde junho de 2023, quando teve início o novo período epidemiológico da doença. Em uma semana, houve aumento de 30% no número de casos, com mais de 3.910 pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Entre as 22 regionais de saúde, a do litoral está entre as 8 que mais contabilizaram casos de dengue até o momento. Lucian.
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. 10h45, vamos falar da Universidade Estadual de Londrina, que inicia o seu calendário acadêmico no dia 17 de junho. É, a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Quem está estudando agora ainda está terminando o segundo semestre aí do ano passado. O calendário foi definido após uma avaliação de diversos cenários possíveis para que os 200 dias letivos exigidos pela legislação fossem cumpridos. Um fator que contribuiu para essa construção é a pouca quantidade de feriados no ano, que implica em semanas completas de atividades, de segunda a sexta. O ajuste soluciona o descompasso entre os calendários civil e acadêmico. Fica também o alerta para os aprovados no vestibular da UEL, de 2024, sobre os prazos da pré-matrícula e a matrícula obrigatória a tempo do início do ano letivo. As aulas que iniciam em 17 de junho seguem até 21 de dezembro, com recesso das atividades acadêmicas e administrativas de 16 dias apenas, iniciando no dia 23 de dezembro e indo até o dia 7 de janeiro. Os estudantes retornam em 8 de janeiro para os 45 dias de aulas restantes do semestre, com o término, então, em 28 de fevereiro, aí sim, 2025 começa, juntamente o acadêmico, junto com o civil. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, explicado, né? Por enquanto, é o calendário acadêmico do segundo semestre do ano passado, lá na Universidade Estadual de Londrina. E aí, o calendário de 2024, efetivamente, tem início só na metade do ano, lá no dia 17 de junho. E com as informações da Cláudia Lima, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.